Bom dia, pessoal. Nesse episódio eu queria falar sobre uma questão que vem martelando na minha mente nos últimos dias e que veio meio à tona, meio que à tona, quando eu vi uma discussão sobre a questão de duas mulheres lá nos Estados Unidos que um casal homossexual queria fazer um dito casamento entre eles, e elas, que empregam seu trabalho artístico na confecção dos convites, se eu não me engano, elas se recusaram por questões religiosas. E aí me veio à tona uma questão bem interessante, que no debate que eu vi na Jovem Pan, o argumento utilizado, e na minha opinião, de certa forma, lógico, não vejo nada completamente errado nesse argumento não, por Edgar e por Fefito, dizendo que se eu abro espaço para uma pessoa dizer que ela não pode fazer algo por uma questão religiosa, eu posso amanhã abrir espaço para dizer: olha, a minha religião não permite gente de cabelo grande, por isso eu não quero fazer, e a minha religião não permite pessoas asiáticas, eu não posso fazer. Apesar da teoria, e Caio Coppola tentou fazer uma diferenciação entre CNPJ e pessoa física, eu particularmente não concordei também muito não com o argumento dele não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grande problema é que a sociedade em se secularizar, na verdade não é em se secularizar, em se tornar ateia, não é secularizar, porque secularizar é uma palavra relacionada à não escolha de uma religião, mas em rejeitar a religião como um pressuposto válido. Ela usa como argumento básico a ideia do próprio cristianismo ser mais uma religião, que é algo que eu particularmente não concordo. Eu acredito sim que o cristianismo é a religião verdadeira, é o molde que toda a sociedade deveria ser organizada, é a forma que os melhores desempenhos do ser humano são colocados ao seu potencial inteiro. Então, eu vejo que uma sociedade desenvolvida não obrigatoriamente é uma sociedade muito cristã, mas é uma sociedade baseada em valores cristãos. Isso aí eu não vejo como fugir. Mesmo que se diga que existem outras sociedades digamos assim, também tem tido certo sucesso, eu digo que os valores estão presentes, mesmo que não declaradamente. Você vai observar mesmo, em certa forma, a mesma ideia de comportamento, e não vai deixar de observar as conclusões positivas para a sociedade. O resultado que é o que importa. Dito isto, o que eu achei que o argumento foi falho é você defender, nessa sociedade, defender a liberdade de religião como algo sem limite. A liberdade religiosa não pode ser sem limite. Vamos deixar claro uma coisa: se eu digo que todas as religiões são estritamente iguais, eu deveria defender a liberdade de todas elas fazer o que elas quisessem com a sua doidice particular. Quando eu digo, olha, nós devemos defender a liberdade religiosa de maneira a não diferenciar nunca as religiões, eu estou dando espaço para todos. Vamos dizer, se existe uma religião que a mulher deve ser estuprada para alcançar, sei lá, um nirvana pessoal, eu crio uma religião e aí ela tem que se submeter ao estupro, porque isso faz parte do procedimento que ela faz para entrar no céu espiritual aqui na Terra. O Estado não vai se meter nisso. O Estado vai dizer, não, tudo bem, você está estuprando. Já que você está dizendo antes, você pode estuprar, você pode realmente aí fazer o que você quiser, que não vai ter problema nenhum. Ou seja, é algo que eu já me deparei com essa pergunta diversas vezes. E toda vez que eu me deparei, a resposta sempre foi: isso é porque se tenta dizer que uma sociedade pode ser baseada em qualquer religião. Não. Sociedades boas são baseadas no cristianismo. Sociedades que avançam são sociedades baseadas em princípios ou valores cristãos. Se você quiser botar judaico no meio, bota, mas eu estou englobando agora realmente aquilo que, o contexto completo bíblico, digamos assim. Então, essas sociedades são as sociedades que geralmente dão certo. Ah, mas você tem sociedades que lá da Ásia que não estão assim. Vejam os valores, vejam a forma como ela se organiza, veja o resultado. Veja se os princípios não vão estar lá, mesmo que não seja declaradamente apontando para um cristianismo ou a Bíblia. Veja o que ela está fazendo de fato, para você ver que não é algo similar ao que todas as outras sociedades de sucesso alcançaram, no caso do mundo ocidental. Mas por que que eu, ainda assim, eu não estou querendo falar sobre isso agora? Porque eu acho que é engraçado uma coisa. Esse é um valor na discussão que eu observei aqui, destoou. Você tentar jogar a liberdade religiosa como algo a dizer que toda religião é igual. Não é. Cristianismo é diferente, é melhor e ponto, acabou. Se isso aí eu não vou. Eu trato isso como fato e aí depois eu vou mostrar a vocês que eu vou demonstrar através de evidências e resultados que isso acaba acontecendo em todos os lugares que foram plantados. Ainda assim, não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar era: o contexto da discussão foi liberdade religiosa e comportamento homossexual. Porque algo realmente que saltou aos olhos foi dizer o seguinte: veja, a nossa sociedade ela não fala do comportamento homossexual como algo ruim. Eu estou agora excluindo a questão de casamento, que eu já falei em outro episódio. Casamento, eu já disse, entre uma mulher não tem como ser dois homens. Mas agora eu quero falar, e deixando de lado um pouco da liberdade religiosa irrestrita, mas depois eu vou falar sobre isso quando chegar nesse contexto final do comportamento. Eu quero dizer que o comportamento homossexual, ele não é positivo para a própria pessoa. Veja, ser homossexual, eu já disse, o ser homossexual é algo que realmente pode, digamos assim, nascer. Não diria natural no sentido de errado, né? Mas assim, nós temos diversos comportamentos naturais errados. O homossexualismo pode ser um deles, é isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, uma pessoa pode ter grande necessidade de beber, uma pessoa pode ser viciada em sexo, e aí, esse nome eu não gosto, mas se é um homem viciado em mulheres, e isso ser, ah não, ele nasceu assim, veja. Uma pessoa pode nascer com todo tipo de comportamento errado. Uma pessoa pode nascer com desejos de assassino. Eu quero matar alguém, eu tenho um desejo de assassino. Aquele seriado Dexter, inclusive, você vê uma situação que daquela que foi demonstrada, que o próprio policial, ele é um assassino em série, só que ele direciona esse sentimento dele. Aquilo ali é possível e deve acontecer. Tem pessoas que nascem com desejo de matar. Elas querem matar. Então, o desejo humano é um desejo quebrado, é um desejo falho. É por isso que eu preciso, na minha cabeça, na minha opinião, preciso da palavra de Deus para direcionar esse desejo para coisas positivas, não só para ele, como para a sociedade. Porque o que é positivo para ele é positivo para os outros. Mas, deixando essa questão de lado, uma pergunta uma vez que me foi feita foi: por que você é contra o homossexual? Eu não sou contra o homossexual. Eu acho que pessoas, sim, nascem com desejos homossexuais, sob qualquer condições que teve, seja desde o nascimento, seja adquirido depois que ele teve, mas de toda forma não é algo, o desejo sexual quebrado, eu acho que é algo que acontece, e a pessoa deseja o mesmo sexo e ele não consegue enxergar no sexo oposto algo que interesse a ele. Isso, eu acredito sim que pessoas nascem com isso, como eu disse, pessoas nascem com todo tipo de comportamento quebrado, digamos. Ah, você está comparando com homossexualismo? Eu não estou comparando com homossexualismo no sentido de o resultado prático ser igual, que é uma grande diferença do homossexualismo. O resultado prático é completamente distinto. Claro que é. biblicamente são todos pecados, mas o resultado prático é completamente distinto. Por isso, deve ter um tratamento distinto pela própria sociedade. Isso aí é inegável. Não é igual, é diferente. Mas do ponto de vista de comportamento, o meu argumento é, para a Bíblia e para mim, são comportamentos que demonstram uma falha, digamos assim, não no caráter, mas demonstram uma falha na formação do humano, não daquele humano em particular, do humano em geral. E pode acontecer. A verdade é essa. Então, a pergunta feita uma vez para mim foi, por que você então é contra homossexual? Eu não sou contra homossexual. Mas eu acredito, como eu disse, as pessoas podem ter esse homossexual, mas eu acredito que algo que a sociedade tem feito com bastante sucesso é glorificar, a palavra realmente é essa, celebrar a vida homossexual. E aí eu tenho um problema com isso. Aí eu tenho. Porque a vida homossexual não envolve só o ser homossexual. A vida homossexual envolve outras decisões, inclusive o desejo de casar, que é um outro assunto que eu já discutei em outro episódio. Mas nesse momento que eu estou falando, a vida homossexual, ela é detrimental. Porque ela abraça um conjunto de coisas que não é bom para aquela própria pessoa que está abraçando. Ah, mas ele vivia escondido, ele vivia uma vida de exclusão. Ao ser homossexual, vamos deixar claro uma coisa, ele se auto-excluiu. Eu não estou dizendo com isso que ele vai ser um pária da sociedade, mas o que eu estou dizendo é, vamos deixar um assunto claro, vamos deixar uma coisa clara. Você chega num clube, é um bom exemplo que deixaria claro, você chega num clube do óculos. Olha, eu faço parte do clube do óculos, todo mundo tem óculos aqui. Óculos. Aí uma pessoa diz, estou no clube do óculos, está tudo legal, todo mundo fala, como é que está teu óculos, não sei o que teu óculos. Mas, aí de repente apareceu uma nova cirurgia. Essa cirurgia não funciona para, sei lá, 90% das pessoas, mas para 10%, se ela fizer aquela cirurgia, você vai não precisar de óculos. Aí você diz, rapaz, não sei se eu faço óculos, é caro, de vez em quando eu perco, mas eu faço parte do clube dos óculos. Ah, tudo bem, vou fazer a cirurgia. Faz a cirurgia, não precisa usar mais óculos. Você vai voltar para o clube dos óculos? Não. Ah, mas você tomou a decisão. Eu não estou falando da decisão, estou falando do resultado. O resultado prático vai ser, a pessoa que fez a cirurgia de óculos vai ser naturalmente excluída daquele clube de óculos. Isto quer dizer que uma pessoa homossexual vai ser excluída da sociedade? Não. Como eu disse, o pressuposto básico é que não é uma decisão, nem sempre é uma decisão da pessoa. A vida sim. A vida em homossexualidade é uma decisão, mas em ser homossexual não obrigatoriamente é uma decisão. Mas o que eu estou querendo dizer é que ela se excluiu não para se tornar um pária, mas ela se excluiu dos comportamentos que as outras pessoas vão ter naturalmente em sua vida normalmente heterossexual, que ele não vai poder viver na mesma proporção. É isso que eu estou querendo dizer com auto-exclusão. A auto-exclusão não é, eita, eu sou homossexual, agora eu vou viver com medo de todo mundo, vou viver no topo de uma montanha e se afastar de todos. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou dizendo é, não tem como você encaixar as coisas que são distintas. Então não tem como uma pessoa homossexual, por exemplo, ter o prazer de dizer que tem um filho. Mas um homem pode ter filho com a mulher. Certo, um dos dois não vai ter filho, vamos dizer assim, né? Essa é a discussão que eu já disse, que eu acho absurdo, eu acho na verdade, eu acho você tirar o pai ou a mãe do convívio de uma criança. É o pior tipo de abuso psicológico que existe. Mas, voltando à questão do homossexual, ele já está se excluindo. Não é uma decisão que envolve a vida homossexual, mas a sua sexualidade diferente vai excluir ele de diversas situações que as pessoas vão achar, de certa forma, natural, mas ele não vai poder participar disso. Isto é o fato, isto não é subjetivo, isto não é algo que eu acho, isso não é algo que a minha religião, que eu considero a verdadeira, precisou falar. Isso você consegue enxergar na vida prática. As pessoas não vão poder constituir família no formato natural, biológico. Isso há, sim, uma lógica de exclusão natural. Você não precisa fazer nada, já está excluído. Tanto que muitos homossexuais, eles tentam até casar, né? Até consegue ter filho, mas depois eles acabam vendo que não consegue. Porque essa busca deles de casar, ter filho, não é porque a sociedade rejeita, é porque a natureza dos homens, a maioria das pessoas em geral, né, por enquanto, né, pelo menos, eles naturalmente têm um desejo heterossexual. Então isso exclui eles deste grupo dos heterossexuais. Isso não precisa fazer nada para isso acontecer. Isso não precisa ter sociedade ou machista ou sexista. Não, isso já aconteceu por um fato prático. Ele não vai conseguir ter essa vida nesse sentido. Isto é o primeiro âmago. Existe também uma primeira faceta. Tem uma outra faceta que está incluída aí, que é: muitas vezes o homossexual, por gostar do mesmo sexo, assume talvez um comportamento feminino, se é um homem, e se é mulher, masculino. Ou seja, não é sempre, mas quando ele assume esse papel, primeiro, vamos ser honestos, vamos delinear uma coisa. O homem que gosta de um outro homem, ele, digamos assim, ele não está vivendo à altura daquilo que o seu corpo, teoricamente, preconiza. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos deixar uma coisa clara. Isso é uma questão extremamente interessante que precisa ser discutida com mais frequência. Eu não vejo sendo discutida, isso eu acho que as pessoas têm medo, né? Mas vejam só a questão. Um homossexual, homem agora, falando do homem, ele se espera dele, da sua constituição biológica, que ele seja o suporte de algo. O quê? Um exemplo. Se ele vive numa casa, ele é o suporte à mãe. Se ele é casado, ele é o suporte à mulher. Ele, teoricamente, deveria ser aquele homem constituído biologicamente mais forte, que esse é um problema que as pessoas querem rejeitar. O homem é naturalmente mais forte do que a mulher. Ele tem uma constituição biológica mais forte. Eu me lembro bem, estava olhando sobre isso em algum lugar, não lembro onde foi, que se você observar a constituição física do homem, não todos, óbvio, pelo amor de Deus, mas a maioria absoluta, ele tem uma constituição mais como se fosse um andaime, uma construção mais reta, como se fosse um tipo de coluna. Ele tem proporções mais quadradas. E a mulher tem proporções mais curvas, porque é como se fosse um outro propósito. O homem é mais quadrado, como se fosse para dar um suporte a alguma coisa. Estou usando termos, os ombros mais largos e assim por diante. Inclusive a mulher fica com o mais largo, né? Quando ela toma aquele remédio, faz muita musculação. Engraçado isso, né? Você veja, quando a mulher fica mais forte, ela desenvolve os ombros, entre aspas, e os ombros delas ficam mais largos. Não é só por uma questão do exercício, mas sim porque quando eles ficam desenvolvidos, eles ficam assim. Então muitos homens têm, maioria absoluta, né? Quase todos têm os ombros mais largos que a mulher. Então, naturalmente, veja, sem fazer exercício, sem precisar exercitar nada, ele já tem por si só. Então, qual é a questão? A ideia que se espera, quando se vê uma pessoa do sexo masculino, se espera que ela seja o suporte de algo. E quando essa pessoa não está atuando dessa forma, cria-se sim uma ideia de que ele não está à altura da sua constituição biológica. É como se a constituição biológica dele exigisse algo que ele não está fazendo. Se você tem uma casa, por exemplo, vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com a lógica uma lógica de machismo, por exemplo. Você tem uma casa, você tem um serviço que tem que ser feito, muito trabalhoso, sei lá, quebrar uma parede, fazer alguma coisa. E o homem que é da casa, um casado com uma mulher, eles vivem bem, são casados, e o homem não faz e a mulher faz, isso salta aos olhos como algo errôneo. Não estou dizendo que não pode acontecer exceções desse jeito, mas é como se a expectativa de um sexo na sua construção biológica não estivesse sendo assumida para aquela tarefa em particular. Isso gera uma certa estranheza, que é normal, na minha cabeça peculiar. Porque o problema vem não da ideia de que isso acontece, porque isso é natural, isso é biológico, o problema vem da negação disso. O grande problema que os feministas e os movimentos homossexuais têm, que recai também sobre essa questão da diferença de sexos, é que se quer assumir que o papel masculino desempenhado na sociedade é uma criação social. O homem é homem porque eu ensinei que azul é uma cor de menino. A mulher é mulher porque eu ensinei que rosa é uma cor de menina. Não é. Isso é uma repercussão da sua constituição biológica. O azul é uma cor mais forte. Aquele homem tem uma constituição mais forte. Eu ensino para ele a cor que está de acordo com aquela constituição dela. Rosa é uma cor mais frágil, demonstra mais fragilidade. Então eu ensino para a menina aquilo que demonstra estar de acordo com o sexo dela. Eu não estou criando a ideia, eu estou acompanhando a ideia. Então esta é uma questão extremamente importante que as pessoas não levam em conta. E elas rejeitam isso ao ponto de fazer o absurdo de deixar de um homem que mudou de sexo participar de esporte feminino, porque a partir do momento que ele diz, olha, eu admito, homem é diferente de mulher, toda a ideia de construção social, de ideologia dizendo que cai por terra. Eles não podem aceitar isso, porque isso é o parâmetro que eles têm que criar essa ideia em cima deles. Eles têm que criar isso. Em cima, o andaime da ideologia de gênero é a ideia de que sexo é algo absolutamente construído pela sociedade. Não é algo inato àquela pessoa que nasceu. Isso é a base da teoria deles. Se isso for destruído, tudo cai por terra. Por isso que hoje os esportes femininos estão sendo destruídos. Porque eu tenho um homem que se diz mulher, vou para o esporte feminino e quebro todos os recordes. Mas o que é que isso tem a ver com homossexual? Isso tem a ver com a ideia de que homem é homem, não porque ele escolheu no sentido de sexo, mas é porque a constituição biológica dele exige o papel X na sociedade que ele às vezes não cumpre. De ser mais feminino, de não estar preocupado com coisas mais fortes, que esteja à altura do seu sexo. Isso não tem nada a ver com machismo. Isso tem simplesmente a ver com assumir o sexo a que ele foi dado. Então, quando se vê um homem feminino, ou um homem que não vai ser o suporte daquela mulher, ou vai ser o suporte da sua mãe, caso seu pai morra, ou vai ser o suporte de um outro sexo mais fraco, de uma criança, o que se tem é a ideia de que ele não está à altura do papel dele. E isto sim traz incômodo às pessoas. Este incômodo pode ser lidado de muitas formas. Veja, eu particularmente não acho, por exemplo, que este incômodo deve ser traduzido como preconceito. Esse incômodo não deve ser traduzido como preconceito, que é uma questão que é baseada em conceito que não existe. Mas deve ser traduzido em discriminação generalizada, em exclusão de pessoas homossexuais na sociedade. Nada disso justifica, isso aí é falta de educação, isso é um outro problema. Mas não, ao mesmo tempo não quer dizer que eu tenho que assumir que aquele comportamento que eu considero errado, porque como eu já disse, é como se ele não estivesse à altura do sexo que ele está, ele não estivesse correspondendo à expectativa biológica do seu corpo. Se isso está acontecendo, então eu tenho naturalidade, não, eu quero que meu filho, eu quero que a minha família, eu quero que eles se modelem em pessoas que estão à altura daquele seu comportamento biológico. Isso estou falando daqueles que são mais abertos. E os que são na deles, são quietos. Em geral, essas pessoas conseguem, vamos chamar, blending, se misturar de maneira muito mais fácil. Porque é como se eu não enxergasse naquela pessoa esse tipo de comportamento que eu estou dizendo. Por que então que uma pessoa, que um homossexual, sendo homossexual, que se comporta, em geral, de maneira praticamente igual ao homem, ele não é tão rejeitado? Por quê? Porque aquele comportamento dele, como ele não demonstra de maneira muito aberta, o famoso estar no armário, as pessoas entendem, não, ele é um homem, tá certo. Tá dentro do que se espera para aquele sexo. Eu acho engraçado que quando se diz isso, se acha que a mulher está sendo diminuída. Muito pelo contrário. O que se está dizendo é que o homem é, muitas vezes, a força física por trás da sociedade. E a mulher é a força emocional por trás da sociedade. Ambos são feitos para coexistir de maneira harmônica. A ausência de qualquer um dos dois, independente da questão até de futuras gerações, a ausência de qualquer um dos dois traz um desequilíbrio nessa sociedade. Ambos são importantes em questões distintas. Então, logo de cara, quando se fala assim, por que eu devo tratar o homossexual de maneira igual ao outro sexo? Porque você tem que ser educado. Você se preocupa com o bem-estar dele, apesar das escolhas que ele faz na vida. Ser ignorante com o homossexual, ser preconceituoso, indistintamente da situação em que se está acontecendo, não é questão nem de homofobia, é questão de falta de educação. Agora, o que eu estou dizendo e não estou justificando, mas estou explicando, que há sim uma rejeição natural das pessoas, independente de religião. Há uma rejeição natural das pessoas em sociedades que são positivas, aí vem aquela questão que eu disse da religião, em sociedades que seguem os princípios cristãos, que são sociedades que acho que deram certo, as que deram certo são os que seguiram estes princípios. Essas sociedades que são um modelo para o mundo, né, do ponto de vista de humanidade, do ponto de vista da declaração de direitos humanos, que isso é uma criação daquilo que está na Bíblia. Essa sociedade, ela comporta, comporta o homossexualismo como uma decisão, já que, como eu disse, os resultados são completamente diferentes de um bebeão que pode matar alguém ou de uma pessoa que quer matar um outro por natureza. Não tem nem que comparar do ponto de vista de resultado. Mas do ponto de vista da sociedade, há sim, teoricamente, uma questão biológica que não está à altura daquela pessoa, e há uma rejeição das pessoas em relação a isso. Qual é a forma correta de se lidar com isso? Com a educação. A sociedade não deve nunca ser mal educada. Você tem que lidar isso com o devido pudor que os momentos precisam e necessitam para ser lidados em vida pública. Ou seja, de forma nenhuma eu estou aqui justificando ou querendo, não estou justificando ou dizendo que deve se ser declaradamente mal educado, falar, sai daqui, bater, principalmente bater, pelo amor de Deus, bater não faz o mínimo sentido. Mas a questão básica é, há sim uma certa repulsa que deve ser, digamos assim, deve ser guardada internamente das pessoas. A repulsa deve ser para o comportamento que elas devem procurar. Essa é uma questão até interessante. Veja, do mesmo jeito que se eu estou sugerindo, a minha sugestão prática é essa, que pessoas que sejam homossexuais não demonstrem isso de maneira tão aberta, eu estou dizendo que as pessoas que descobrem que essas pessoas são homossexuais lidem com isso de maneira educada. Eu exijo dos dois. Se eu estou pedindo que ele guarde no armário a sua homossexualidade, eu peço também que as pessoas guardem no armário a sua repulsa para essa situação, mesmo eu admitindo que ela pode estar lá. A repulsa pode estar lá, mas guarde. Saiba lidar com ele, mesmo ele tendo essa questão específica dele como problema. Saiba lidar as pessoas com amor e com carinho, na necessidade e na dificuldade que elas podem ter ou na vida que elas têm. Então, veja, se exige de ambas as pessoas um comportamento diferente para lidar com aquilo ali. Não, eu não estou dizendo, jogue no armário, então as pessoas vão bater você. Não, a pessoa que bate está errado, independente. Eu estou dizendo isso, eu estou exigindo dos dois. A sociedade, a sociedade, para funcionar harmonicamente nestas questões em particular, que pessoas sim são homossexuais, o objetivo de ambas as partes seria que aquela que se é seja o mais discreto possível sendo, e aqueles que acham isso repugnante, e eu expliquei por que isso pode ser repugnante, porque isso pode ser uma não correspondência ao sexo em que aquela pessoa nasceu, também guarde isso para saber conviver com ele. Ambos os lados exigem de alguma coisa. E o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a religião que vai caracterizar bem isso e diferenciar as coisas, dando respeito ao homem e à mulher de maneira igualitária, que não é, por exemplo, o islamismo, não caiu do céu, não caiu do ateísmo, que não tem base filosófica nenhuma, caiu da Bíblia, caiu do cristianismo. Então, quando se fala, mas vai aparecer uma religião que faz, beleza, essa religião está errada, que a religião certa é essa, os princípios corretos são esses. Os Estados Unidos e o mundo ocidental, como modelo de vida hoje, ele não nasceu de revolução ateísta, ele nasceu de uma revolução de ideias cristãs ao longo e longo dos anos. Isso aí eu não tenho nem o que é necessário mostrar para você entender isso. Você veja, por exemplo, na sociedade chinesa, você tem essa questão lá do estado harmônico, né, que é a harmonia, enquanto que essa daí foi harmônica, tudinho. Então isso vai ser bom. Só que eu tiro desse contexto as ações autoritárias do governo chinês, como se não fosse sociedade. Isso é sociedade. Isso também é sociedade. Sociedade não é algo ausente do seu governo. A sociedade é também o seu governo. Se você vê, por exemplo, muitos e muitos países africanos, eles têm um problema com governos que as pessoas idolatram. Você fica, peraí, eu não entendi. Mas o problema era o governo? E eles gostam. Como é que ele gosta de idolatrar? Muitos deles adoram aquelas pessoas no sentido, ah, não, é porque ele faz provocar essa situação. Eu não tenho dúvida que o governo ele também se retroalimenta, né? Ele cria uma situação que é para voltar para ele mesmo. Ao mesmo tempo, eu garanto que a cultura daquela sociedade é uma cultura quebrada. É uma cultura com problemas. Essa situação é consequência também da cultura que ele vive, não só apenas a causa. Então veja, o que eu estou falando é a sociedade chinesa, ela é autoritária. Isso é a sociedade chinesa autoritária. Ah, mas o cidadão chinês é um cidadão de bem. Beleza, o governo não é outra coisa, senão também parte da sociedade. Não posso analisar uma sociedade fora do seu governo. Eu tenho que analisar o governo e sua sociedade. Ambos fazem parte de sociedade como um todo, país, cultura em geral. Então isso são assuntos que são ligados, não são completamente dissociados um do outro. Você veja uma sociedade como a própria Singapura, que não tem uma religião para fazer essas ligações, a sociedade, o governo, ele é, apesar da liberdade econômica, ele é levemente autoritário também. Interessante, né? Ou seja, é como se o governo fizesse a parte de que a cultura não consegue resolver. O que é que eu estou dizendo tudo isso e nesse podcast que ficou tão grande? Que no final das contas, o que eu quero dizer é: comportamento homossexual não é bom, nem individualmente, nem para a sociedade. Expliquei por quê e por que isso advém da biologia. Isso não é uma consequência da construção da sociedade. E do mesmo jeito, as pessoas têm que aprender a ser polidas o suficiente para não discriminar de maneira mal educada, de ser uma pessoa nociva às outras pessoas que tenha esse desvio de conduta, digamos assim, que não estão à altura do sexo que eles representam. E nessa questão é muito simples, eu posso até dizer, por exemplo, que gera certa resistência, por exemplo, até na própria Alemanha, eu vi isso no documentário, mães que não querem ficar com seus filhos. Ou seja, é o mesmo tipo de ideia. Por que essa mãe não quer ficar com esse menino? Coisa feia. É a mesma coisa. Como se, olha, você tem um papel para desempenhar, você não é mãe, você não está desempenhando esse papel. Aí eu digo, na ausência desses modelos, eu vou ter uma sociedade melhor? Não vou ter. Esse é o problema. Se eu quebro esse modelo e digo, isso é verdade para você, isso não é verdade para mim, eu crio essa ideia como algo subjetivo. E aí a sociedade em si passa a relativizar esses valores. Relativizando esses valores, o que vai acontecer é vai ocorrer a inexistência de valores absolutos ou inexistência de valores para onde eu me guiar. Qual é o resultado? Uma sociedade depressiva, uma sociedade sem lógica transcendental, uma sociedade que está sempre com problemas, uma sociedade que está cheia de terapia porque está sempre preocupada psicologicamente. Os resultados estão aí para todo mundo ver. Ou seja, esses valores são importantes no final das contas, para que a sociedade não só se mantenha rica, que isso é uma das consequências, mas ela se mantenha saudável, tanto fisicamente, que é uma preocupação que as pessoas hoje parecem só ter, tanto emocionalmente. Então esses valores têm que continuar. Essas regras, essas lógicas que eu disse, elas têm que continuar, mas no final das contas, precisamos discutir se é bom para a sociedade que o valor individual de ser homossexual, de ter uma vida homossexual aberta, declarada, de maneira ampla e restrita, é bom como valor e se esse respeito ao individualismo, passando por cima de valores que ajudam a todos a conviver juntos, que trazem a todos juntos, que dá uma ideia de unicidade, se é bom que esses valores existam. Na ideia que eu quebro a sociedade, eu estou isolando aquela pessoa, eu vou criando mundos particulares, eu crio essa em geral, uma vida depressiva e problemática de uma sociedade que acaba ficando doente. Não por questões de doença física, mas sim de doença mental. Isso que esse recado que eu queria dar é algumas coisas que ainda preciso, talvez eu possa falar em outros momentos, mas essa é a questão que eu queria tratar neste episódio. Até o próximo.